Olá, amigos. Hoje, segunda-feira, 10 de fevereiro de 2020, mais um podcast do Explica Economia, simples, rápido e objetivo. Bolsa hoje fechou em queda em 112.729 pontos, que é 5,7% de queda em relação aos 119.527 pontos, que foi o recorde que tivemos aí pouco antes desse temor todo que o coronavírus causou no mercado. O dólar hoje subiu um pouquinho, mas esse pouquinho que ele subiu foi suficiente para renovar a máxima histórica. Então, o dólar hoje bateu R$ 4,32. É o dólar nominal mais caro que já tivemos até hoje, mas em valores que mantidos a paridade de compra de cada moeda, o dólar mais caro que a gente teve foi em 2002, às vésperas do governo Lula. E tentando explicar rapidamente aqui por que que o dólar está subindo tanto, ele está subindo inversamente proporcional aí à nossa queda da taxa de juros, né? A gente vem reduzindo a taxa de juros há bastante tempo e chegamos à nossa mínima histórica, que foi de 4,25. E aí, para o investidor estrangeiro, fica mais vantajoso procurar locais que ofereçam taxas de juros mais atrativas do que o Brasil. Avançando aqui, falar um pouco do boletim Focus Bacen. A novidade de hoje foi a previsão aí do mercado de uma inflação para o ano de 3,25%. E essa inflação mais baixa pode demonstrar aí um desaquecimento da nossa economia acima do previsto, dificuldade de crescimento, né? E talvez a gente não consiga entregar o PIB que a gente está prometendo de 2,3% aí para esse ano de 2020. Basicamente, cabe ao governo, né, manter aí o compromisso com as reformas estruturais, né, para atrair investimentos, para fazer de fato a economia girar. Essas reformas são basicamente a reforma tributária, a reforma administrativa, que o governo segue falando que já tem uma proposta pronta para ser enviada aí para votação. Vamos aguardar. Voltando a falar aqui de Selic, que, como eu falei, caiu aí para 4,25% ao ano. Isso gerou para o governo uma economia de 69 bilhões com juros da dívida pública, né? O Copom ele mostrou uma falta de apetite para fazer novos cortes por agora, mas o futuro a Deus pertence, né? Se a economia não der o salto esperado, o Copom vai continuar cortando mais um pouquinho aí para poder reaquecer a economia. Falando agora rapidamente do cenário internacional, o Trump na semana passada foi absolvido aí do processo de impeachment no Senado. Ou seja, isso para a gente é positivo, que continua como está. O Trump ele sendo de fato impeachado, eu entendo que isso ia gerar uma desestabilização aí em toda a economia e nas relações entre os Estados Unidos e alguns outros países. E isso inclui o Brasil, que até o momento tem uma relação muito boa entre os dois governos. Mas ainda bem que isso não aconteceu. O Trump continua como presidente dos Estados Unidos, está concorrendo aí à reeleição. A gente tem que acompanhar mais para frente aí como é que vai se solidificar esse cenário, se de fato ele vai ser reeleito. Mas o que importa é o que ele já está fazendo agora. Já entrou em contato com a China, teve uma ligação com o Xi Jinping aí semana passada. Todo o acordo comercial que eles desenharam está sendo colocado em prática. E isso é muito positivo para a economia mundial. E falando agora, já que eu falei de Xi Jinping, vamos falar rapidamente aqui sobre a situação da China, né? O coronavírus ele continua sacudindo o mercado. O Xi Jinping estava meio sumido, não aparecia para falar sobre a situação, apareceu hoje, falou que a China vai tomar medidas drásticas aí para conter o avanço dessa epidemia e para curar o vírus, né? Curar as pessoas que estão infectadas pelo vírus. Então ele promete desenvolver vacinas, promete investir, construiu aqueles dois hospitais monumentais aí em 10 dias. E a China está atacando aí o coronavírus com as armas que possuem, né? Hoje marca o dia do término aí do feriado da China, né, que tinha sido estendido. Então hoje ele terminou e as fábricas, as empresas começam a retomar suas atividades. Mas algumas empresas ainda estão incentivando o home office e tem outras empresas que ainda não receberam a permissão para reabrir, né? E o que isso tem causado nas cadeias globais de produção é uma falta de matéria-prima para as empresas que dependem de importações que vêm da China poderem tocar a sua produção. Então a Nissan hoje comunicou que está cortando sua produção em função da falta de matéria-prima que vem da China, né? Então, assim, não se sabe direito qual é o impacto que de fato tudo isso vai gerar na economia. A gente ainda não tem como quantificar esse impacto, mas é fato que o coronavírus está causando impacto na economia. A nossa bolsa está sendo bastante sacudida em função de tudo o que está acontecendo. Mas, mesmo com tudo isso, esse cenário instável aí na economia mundial causada pelo coronavírus, o Standard & Poor's, o S&P 500 e o Nasdaq fecharam em alta, renovando sua máxima histórica aí nesses dois índices, né? Então, o que tem acontecido na nossa bolsa, que ela está caindo, é porque num cenário desse de incerteza, os capitais de fato vão migrar para locais onde a economia é um pouco mais sólida. Mas Bovespa está apresentando o patamar aí acima dos 110 mil pontos. A gente nunca tinha trabalhado nesse patamar e há pouco tempo atrás a gente estava bem abaixo disso aí. Então, assim, a gente está passando por um momento bom na nossa economia. Esse resultado bom do Bovespa, ele reflete basicamente o bom desempenho das empresas que estão listadas na Bolsa de Valores. Com uma estabilização aí da economia mundial, seja o coronavírus, seja a guerra comercial entre a China e os Estados Unidos, enfim, seja lá o que estiver nos desestabilizando agora, ou que estava nos desestabilizando há pouco tempo atrás, no momento que a gente entrar num cenário um pouco mais estável, a tendência é dessa bolsa subir bem mais, refletindo a entrada de investimentos estrangeiros. É fato, eu já falei aqui no podcast, que muito dos recursos estrangeiros fugiram da bolsa aí, né, nesses últimos tempos, e o capital que está fazendo a bolsa subir é o capital nacional, são os investidores locais. Então, assim, são novos players, novos investidores nacionais entrando na bolsa com seu capital, fugindo da renda fixa, já que a Selic está tão baixa. Imagina como é que vai estar a bolsa na hora que o capital estrangeiro voltar. Imagina como é que vai estar a nossa economia na hora que o capital estrangeiro estiver de fato entrando pesado na economia real. Bom, é isso, senhores. Desejo uma boa semana a todos e se quiserem debater algum assunto, mande seu e-mail para expliconomia@gmail.com. Grande abraço.